Olá, muito boa tarde. O plano e orçamento dos Açores para 2026, apresentados pelo Governo Regional de Coligação, começaram hoje a ser discutidos na Assembleia Legislativa. Recordo que, sem maioria no Parlamento Açoriano, a coligação que integra o Governo tem 26 parlamentares e precisa do apoio do Chega, que tem 5, ou do PS, que tem 23, para assegurar a viabilização dos documentos. O secretário regional das Finanças salientou que a revisão da Lei de Finanças Regionais deve assegurar um aumento mínimo de 250 milhões de euros anuais, garantindo os meios necessários para um desenvolvimento sustentado, estável e previsível. Na sua intervenção inicial, Duarte Freitas salientou ainda que este orçamento assegura o cumprimento da regra N+3 do Açores 2030 e garante a manutenção do diferencial fiscal de Tarifa Açores e do Compamit.
Cumprir, no que toca à região autónoma dos Açores, o desígnio nacional e europeu de finalizar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Ademais, em simultâneo, temos de assegurar o cumprimento da regra N+3 do Açores 2030, isto é, executar em 2026 192 milhões de euros do Açores 2030. Estas duas tarefas, só por si hercúleas, não nos desviam, no entanto, da manutenção dos adquiridos desta governação, sejam o diferencial fiscal, a tarifa Açores, o Compamid ou os complementos ao abono de família e às pensões.
O governante destacou ainda duas prioridades, os setores da saúde e da habitação.
Na saúde, depois de termos recuperado dívidas em atraso desde 2012, queremos manter os fornecedores regionais com pagamentos entre 60 e 90 dias, algo que há muitos anos não acontecia. Para tal, depois de termos atualizado vencimentos e carreiras e integrado programas ocupacionais e tarefeiros do Covid, efetuamos mais um esforço de conter a suborçamentação do setor com um incremento no orçamento de saúde de 44 milhões de euros. No global, de 2019 a 2026, a saúde verá o seu orçamento crescer em 186 milhões de euros. Isto para além das operações de transformação de dívida comercial em dívida financeira. Senhoras e senhores, na habitação, de 2025 para 2026, teremos um crescimento de 26,5 milhões de euros. E se compararmos com 2019, teremos um crescimento de 52 milhões de euros.
Duarte Freitas destacou ainda a resolução prevista do processo de privatização da Azores Airlines e da SATA Handling e a possível venda, extinção, cessão ou integração do todo ou em parte de empresas como a Portos dos Açores e a Atlantic Line.
Permitam-me, no entanto, aqui destacar mais algumas das grandes tarefas que teremos pela frente no próximo ano. Vamos fechar o processo de privatização da Azores Airlines e da SATA Handling. Vamos alienar a Segma e a Global EDA. Vamos proceder à venda dos três campos de golfe propriedades da região através de ilhas de valor. E vamos tomar decisões políticas sobre as seis entidades regionais que foram objeto do estudo técnico da Deloitte, visando a venda, extinção, cessão ou integração, no todo ou em parte, nomeadamente do Portos dos Açores, da Atlantic Line, da Lota Açor, do Teatro Micalense, do Iroa e do Iama. Vamos avançar com os procedimentos para potenciar, recuperar e disponibilizar o património da Sinaga em Ponta Delgada e na Lagoa, na sequência do debate público e das abordagens técnicas contratualizadas com a delegação da Ordem dos Arquitetos dos Açores e que serão entregues até ao final deste ano. Com a extinção da Cedeia da Azurina, com o saneamento e concessão da Santa Catarina, com a alienação da Naval Canal e dos hotéis da Graciosa e das Flores, e com as tarefas que temos pela frente em 2026, o Governo pretende dar mais um passo na otimização do património público regional, que incluirá a venda de imóveis sem utilização e a reanálise das efetivas necessidades de alugueres.
Ora, em reação e sem revelar o seu sentido de voto, o Partido Socialista questionou o Governo sobre qual o plano para financiar os programas que atualmente são suportados pelo PRR. O PS diz que a situação financeira dos Açores aproxima-se perigosamente da bancarrota.
O PRR é uma oportunidade histórica, corremos o risco de desperdiçar. Tivemos à disposição 725 milhões de euros para transformar os Açores. Só para termos uma ideia da grandeza, é o equivalente ao passivo da SAT Internacional e a 12% do PIB regional. Era a oportunidade de resolver problemas estruturais, modernizar setores-chave e criar bases sólidas para o futuro. E o que fez o Governo, afinal? Utilizou verbas do PRR para alimentar despesa corrente. Criou dependência em vez de resiliência. Falhou a convergência com a média nacional. Não deixou qualquer reserva ou almofada financeira para tempos difíceis. E pior, empurrou com a barriga para a frente, deixando metade da verba do PRR para executar só no próximo ano, o que representa bem um risco enorme. E só demonstra que tudo neste governo é feito à última da hora. E por isso fica mais uma pergunta decisiva. E quando o PRR terminar, como é que vai ser? Como iremos financiar programas como os manuais digitais, os novos idosos, o hospital digital, a digitalização da economia, a eficiência energética, a habitação, os equipamentos para a saúde e a manutenção das novas infraestruturas? Como iremos financiar tudo isto? Onde está o plano? A resposta é mais uma vez óbvia, não existe qualquer plano. O Governo limita-se a empurrar responsabilidades para o futuro, esperando ajuda externa. Nós não podemos continuar constantemente à espera que seja a República ou Bruxelas a resolver todos os nossos problemas. Porque isto não é autonomia, é dependência crónica.
Carlos Silva, deputado do PS Açores no Parlamento açoriano. Ora, os partidos que suportam o Governo Regional, PSD, CDS e PPM, destacaram o orçamento do próximo ano como um bom orçamento e uma oportunidade histórica, sendo a execução e aplicação dos fundos essencial. Entre as propostas destacaram as verbas destinadas à saúde e habitação, a manutenção da tarifa Açores e também do programa Novos Idosos. Em particular, o PPM solicitou ao Governo mais ligações aéreas para a Ilha do Corvo. Por seu turno, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, mostrou-se preocupado, salientando que a dívida regional é uma bomba-relógio orçamental. O liberal criticou a demora da privatização das empresas públicas e a má gestão financeira do Governo.
As contas públicas agravam-se a cada dia que passa desta coligação. Déficit maior, dívida maior e consequente risco futuro maior. Entre 2025 e 2030, a região enfrenta necessidades de financiamento superiores a 3.784 milhões de euros. A dívida não é um problema do futuro. A dívida é um problema no presente. Isto não é gestão. Isto é uma bomba-relógio orçamental armada por este Governo Regional. Estamos a chegar ao patamar que coloca a região em risco verdadeiramente de sanções, incluindo retenções do Orçamento do Estado. E quando somos sancionados, dizia eu, a autonomia perde força, perde margem e perde inclusivamente sentido.
Por sua vez, o deputado do Chega, José Pacheco, foi muito breve na sua primeira intervenção e, sem revelar o seu sentido de voto, deixou algumas questões ao secretário regional das Finanças.
E algumas questões esta semana vamos ter que levantar. Vamos ter que levantar na habitação. Que tipo de habitação nós queremos? Se estamos a caminhar para a tal habitação social ou se vamos garantir, por exemplo, o arrendamento com a opção de compra que tarda em chegar a esta Assembleia. Quanto à saúde, aquilo que os açorianos muito se queixam, estamos para ver, nós o Chega, e que temos esse papel fundamental, fiscalização, porque também foi connosco negociado o ano passado uma série de coisas, onde está o cheque de saúde. Também gostaríamos de saber quando é que o Governo está preparado para fazer o desmame a toda a subsídio de dependência de cooperativas, associações, etc., que vivem na sombra dos contribuintes. Isso é muito importante. Finalmente, um mero exemplo. Nós gostaríamos de saber se o secretário, ou o que é, o laboratório da administração pública, que vai custar aos contribuintes 2 milhões de euros.
Por seu turno, o deputado do PAN Açores, Pedro Neves, que se considerou que o plano e orçamento para o próximo ano apresentado pelo governo de coligação é de retração e os Açores precisam de um orçamento que esteja à altura dos desafios. O deputado do PAN destacou ainda que o excesso de despesa corrente continua a crescer em várias secretarias regionais, enquanto o investimento, o que verdadeiramente transforma, fica aquém do necessário. Ainda sobre o plano e orçamento, ontem, em conferência de imprensa, o Bloco de Esquerda considerou que viabilizar o orçamento para o próximo ano será fechar os olhos aos problemas do arquipélago. O deputado único do Bloco, no Parlamento Açoriano, classifica a proposta de orçamento do Executivo Açoriano como irremediável, cuja única solução seria rasgar e fazer de novo.
É um orçamento que só tem uma solução, é rasgar e fazer de novo. O governo regional encontrou o PRR a desculpa perfeita para cortar em vários setores. Diz que, bem, não podemos investir em determinadas áreas porque é o PRR, temos que cortar nas pescas porque é o PRR, bem, serve para tudo, é desculpa para tudo. E não se trata mais do que uma desculpa. Aquilo que está a acontecer nas pescas é a morte do setor a prazo.
O Bloco vai apresentar propostas que se concentram em aumentar rendimentos, melhorar a vida de quem trabalha, dar mais saúde, melhor educação, mais habitação, justiça fiscal e combater desigualdades.
Vão contratar 350 assistentes operacionais para as escolas dos Açores. Fazer regressar os manuais escolares em papel. Impedir a privatização do serviço de hemodiálise do Hospital de Ponta Delgada e de todos os outros. Aumentar o complemento regional ao salário mínimo para 7,5% e aumentar a remuneração complementar para 100 euros. Criar uma bolsa pública de habitação. Suspender novos alojamentos locais nos concelhos com mais de 5% de alojamentos locais face às habitações existentes.
António Lima voltou a defender a revisão de lei de finanças regionais, lamentando que tenha sido rejeitada na semana passada na Assembleia da República uma proposta que garantia mais 150 milhões de euros para a região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil afirmou que continuará atento e vigilante para garantir um futuro para a Azores Airlines, garantindo que a direção e os associados não aceitarão pressões. Na passada sexta-feira, o sindicato aprovou em Assembleia Geral de Emergência a proposta de acordo entre o sindicato e o consórcio Newtour MS Aviation, que está a negociar a privatização da companhia aérea açoriana. Num comunicado enviado ontem à agência Lusa, o sindicato afirma que a aprovação do documento, que obteve 52% de votos favoráveis, com uma adesão à votação acima dos 83%, traduz uma posição factual e não uma mera sensação e demonstra que, ao contrário das insinuações e ataques feitos à direção, nunca houve obstáculos por pressupostos ideológicos ou bloqueios externos para chegar a um acordo. O sindicato aponta também para a falta de confiança na atual gestão da SATA, assinalando sucessivos erros de gestão, comunicação e decisão que não dá garantias para o futuro da empresa. Ao mesmo tempo, sublinham que os associados não passaram um cheque em branco ao consórcio e não aceitam pressões nem recados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um sismo de magnitude 2.8 na escala de Richter foi sentido ontem na Ilha Terceira. Segundo a Civisa, o abalo foi registado pelas 13 horas e 16 minutos e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a nordeste de Santa Bárbara. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada em Santa Bárbara, 5 Ribeiras, São Bartolomeu e Terra-Chã e ainda em Biscoitos e 4 Ribeiras. Segundo o Civisa, o sismo foi também sentido com intensidade de 4 nas 12 Ribeiras, Serreta, Raminho, Altar, São Mateus e São Pedro e com intensidade de 3 em Santa Luzia, Posto Santo, Nossa Senhora da Conceição e São Bento. Também na ilha de São Miguel foi sentido um sismo com magnitude de 2.0 na escala Richter. O abalo foi registado pelas 18h31 e teve epicentro a cerca de 3 km a oeste-noroeste das Furnas. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercalli modificada na freguesia das Furnas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Há muita iliteracia alimentar na sociedade açoriana e esta precisa de ser fortalecida. A afirmação é de Sara Gaipo, médica nutricionista da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, que diz ser um dos desafios da nutrição nos cuidados de saúde primários do arquipélago. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Sara Gaipo, que falava no âmbito do primeiro encontro de nutrição dos Açores, que decorre em dezembro na ilha de São Miguel, sublinha que a literacia alimentar não pode ser só trabalhada nas consultas de cuidados primários, mas deve ser levada para a comunidade.
Principalmente em termos de cuidados primários, muitas vezes a literacia alimentar da população que precisa ser fortalecida e, portanto, não pode ser trabalhada só em consulta, deve ser levada para a comunidade e, por isso, este tipo de desafios, existem sempre respostas que são coordenadas, de formação contínua e também a integração de todos os serviços e de várias áreas.
Para reforçar esta afirmação, a nutricionista cita dados da 6ª Ronda do COSI Portugal de 2022, Sistema de Vigilância Nutricional Infantil, que revela que 43% das crianças açorianas tinha excesso de peso e 22,8% sofria de obesidade. Quanto aos adultos, e de acordo com o Inquérito Nacional de Saúde, com o Exame Físico de 2015, estas duas taxas eram de 70,4%, valor superior à média nacional, que era de 67,6%. Sobre o encontro de nutrição dos Açores, este pretende criar um espaço de partilha científica, de reflexão e debate sobre o que são os desafios atuais da intervenção nutricional na região, envolvendo profissionais de diferentes ilhas e de diversos contextos de atuação. A também presidente da Comissão Organizadora do evento adianta algumas das temáticas que vão estar em cima da mesa.
Há uma primeira conferência que é o Estado da Arte da Nutrição dos Açores. É com o Dr. Rui César, a Dra. Rita Carvalho, consideramos pioneira na área da nutrição porque foi das primeiras nutricionistas na região, e a Dra. Fátima Porto, também médica de família aposentada da Unidade de Saúde Ilha de Faial, que esteve envolvida em vários projetos nos anos 80 e 90 nesta área. Também temos a parte muito importante dos desafios da nutrição dos cuidados de saúde primário, em que aqui queremos reunir um representante de cada unidade de saúde ilha. Depois abrimos aqui as portas à nutrição no século XXI, onde são discutidas as influências das redes sociais, das dietas restritivas e também a medicina de estilo de vida, os avanços que vão havendo e ocorrendo em terapia nutricional, com temas como déficit sedal, imunoterapia em oncologia, e também projetos de saúde pública e regionais conhecidos, como o Progresso Nem de Mais Nem de Menos e o Progresso Balança, e claro, abordamos também o tema da alimentação coletiva em escolas, hospitais e instituições sociais, e também inovação na indústria alimentar nos Açores.
O primeiro encontro de nutrição dos Açores acontece a 11 e 12 de dezembro no Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Concelho da Lagoa.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.